Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Há 109 anos, o litoral do Rio de Janeiro era palco de um levante popular, originado dentro de uma das estruturas mais conservadoras do país, as Forças Armadas. A Revolta da Chibata, como ficou conhecida, eclodiu em 22 de novembro de 1910 e teve como protagonistas os trabalhadores da Marinha Brasileira. Durante 6 dias, marinheiros assumiram o controle de 4 navios de guerra ancorados na Baía de Guanabara e ameaçaram bombardear a cidade, na época a capital do país. Entre as reivindicações, a principal era o fim dos castigos corporais. Também estavam presentes pautas como a luta contra a herança escravocrata do Estado brasileiro e a conquista de direitos políticos. O levante, além de exemplo de dissidência política dentro das Forças Armadas, representa a capacidade de organização e resistência do povo negro. É o que afirma o professor de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Álvaro Pereira do Nascimento. Ele é autor do livro Cidadania, Cor e Disciplina na Revolta dos Marinheiros de 1910.
Mas no Brasil havia uma cultura, como ainda há, guardas reservadas de vidas e diferenças, uma cultura escravocrata, de castigos corporais, físicos, sobre uma pessoa que está sob o comando ou que é vista como inferior à outra que é superior e, por ser superior, ela pode bater em pessoas. E a questão da escravidão aqui, ela tem cor, ela tem uma origem também. Então, nessa hora nós vemos o racismo novamente persistir.
Pouco mais de 2 décadas desde o fim da escravidão no Brasil, o cenário encontrado no país era de extrema desigualdade. Os altos cargos de poder estavam reservados a uma burguesia majoritariamente branca. Na Marinha não era diferente. Nascimento afirma que, apesar de não haver um registro por cor, as pesquisas revelam que parte substancial dos marinheiros de baixa patente entre cabos e sargentos era de homens negros, enquanto o oficialato era representado por homens brancos. A reprodução do racismo foi pano de fundo para uma manifestação popular que tentava mudar essa realidade. De acordo com o professor, as diferenças dentro do próprio corpo de trabalhadores são importantes para desmistificar a ideia de hegemonia de opinião e ideologia entre os militares.
Você pode ver que todo mundo, por ser militar, tem o mesmo pensamento. Muito pelo contrário, nós encontramos divisões por hierarquia, né, que faz as pessoas uma formação, inclusive escolar, uma experiência de vida também diferente. Quer dizer, a pessoa que entra como soldado, marinheiro, sargento e chega ao posto de sargento, muitas vezes tem uma formação escolar e um capital social e cultural diferente do oficialato, por exemplo, dependendo da origem dessas pessoas.
O principal rosto da Revolta da Chibata é o marinheiro João Cândido Felisberto, o almirante negro, como ficou conhecido. Cresceu em um Brasil que via a escravidão ser abolida. Filho de escravos, nasceu em uma fazenda no Rio Grande do Sul e tornou-se um destacado marinheiro. A indignação com os abusos cometidos na Marinha fez com que liderasse a Revolta da Chibata. Ao fim do levante, os marinheiros conquistaram o fim dos castigos corporais. No entanto, foram presos pelo governo brasileiro. João Cândido sobreviveu à prisão e às demais perseguições que sofreu das Forças Armadas. Seguiu uma vida de anonimato, vendendo peixes em praças públicas, mas entrou para a história como sinônimo de resistência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Maiara Paixão, Gabriela Mesquita.